no ar.
Falando nisso.
Olá, muito bom dia para você. Pela Rede Novo Tempo de Rádios, está começando mais um Falando Nisso. Me sinto muito à vontade de estar com você. Me chamo Cris Magalhães, me considero seu amigo de todas as manhãs. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Como é que tá aí? Tá agora na reprise? Tá ouvindo a gente ao vivo, tá na volta da panela, tá dirigindo aí esse carro, o caminhão. Ô, de casa, estamos chegando, hein? Coisa boa. Que bom estar com você na sintonia e na conexão da esperança no nosso aplicativo que está de cara nova. Nesse momento, estamos transmitindo também em @ Rádio Novo Tempo, facebook.com/radioNT e youtube.com/NovoTempoRádio. Você sabe que toda sexta-feira, né, no qual nós estamos ao vivo aqui, nós temos uma convidada, um convidado especial e um tema. Nós estamos vivenciando, né, o Setembro Amarelo. Nós estamos falando aí da prevenção do suicídio e é uma realidade. Só no Brasil, né, são mais de 12 mil suicídios. No mundo são mais de 1 milhão, né? E 96% aí estão ligados a questões, né, transtornos mentais. Em primeiro lugar também está a depressão, depois vem o transtorno bipolar, o abuso de substâncias. E temos hoje a oportunidade de quebrar alguns mitos também. Já foi feita uma enquete para você, que você pode continuar participando. A depressão é falta de Deus, meu querido? Muita gente fala, depressão é falta de Deus? Você vê aí como esse transtorno, né? A depressão está em primeiro lugar nessas causas. Vamos bater um papo especial. E ela que já veio de amarelo aqui, ela que já é prata da casa, esteve ontem, né? Então vamos estar regados de esperança juntinho com a Darleide. Darleide, muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda ao Falando Nisso.
Obrigada, Cris. Prazer estar de volta aqui com vocês. Já pode ser todo dia, né? De segunda a sexta, tamo.
Claro.
Muito animados.
Todo dia é dia de Darleide.
Muito prazer de estar aqui para nós tocarmos num tema que para muita gente é tabu, mas com a experiência de se repetir ao longo dos anos, esse Setembro Amarelo, para nós falarmos sobre dor humana, angústia humana, sofrimento humano, que leva muitas vezes o indivíduo a pensar que a morte é a solução para o seu problema e aquilo que a gente precisa considerar. O suicídio é uma resposta definitiva para um problema temporário, ou seja, é alguma coisa que a gente precise considerar antes, as possibilidades que a vida nos oferece enquanto esperança por estarmos vivos e capazes de alcançar uma outra porta por onde possamos passar, esperançosos de que tudo passa, tudo muda.
Muito bem. Darleide, antes de a gente dar os primeiros passos, já a gente vai falar também como a gente pode ser uma rede de apoio, de prevenção, essa escuta amiga, qualificada, alguns canais também de abrangência, entender um pouquinho o que é 188, né? Entender um pouquinho qual o seu papel, como o cristão vê essa questão da patologia e a fé. Vamos poder entender um pouquinho dessa enquete que foi feita, Darleide, para a gente poder sentir o que o povo,
vamos lá,
o povo falou, né? Então, vamos lá. Aqui no nosso Facebook, eu vou ler na sequência e a gente vai analisando. A Elita falou, perguntamos, né, a depressão é falta de Deus? E a Elita colocou, não, pois a mente também fica doente. A Laurilene colocou, acredito que não. A Raquel, sim, não falou o porquê. O José Jefferson colocou, 3 letras, não. O Wanderson Magalhães falou o seguinte, depressão não é falta de Deus, mas a falta de Deus também pode levar à depressão. Depressão é uma doença psicológica que qualquer um pode desenvolver com o chamado gatilho de traumas, que só quem sobreviveu a uma travessia deste túnel sabe muito bem como é essa travessia. A Joana da Leite falou o seguinte, depressão não é falta de Deus, mas Deus pode ser a chave, né, para sair dela. Muita oração, apoio dos que estão perto vão ajudar nessa cura. O Luciano falou, não acredito que depressão é um... Não, acredito que a depressão é um conjunto de fatores que leva ao desânimo, à falta de querer reagir. É recomendado buscar ajuda profissional, sem problemas. A Marli Santos, é uma doença psicológica que tem que tratar para não chegar ao extremo, ao ponto do suicídio, que nós estamos falando aqui. No Instagram, Darleide, olha só, a Glória falou, então, ontem mesmo eu ouvi aqui, ó, que é falta de Deus. Será? E aí, Darleide, vamos mergulhar nesse assunto?
Deu para perceber que a maior parte dos ouvintes é bastante esclarecido, né? A máxima das respostas foi a respeito de não, depressão não é falta de Deus. Quando nós vamos entender falta de Deus, nós vamos entender falta de Deus no mundo, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Alguém que tem diabetes, alguém que tem problemas cardíacos ou qualquer outro problema, uma perna quebrada, um olho machucado, eu uso óculos. Nós estamos no mundo de pecado e o pecado produz toda sorte de mazelas e estamos aí administrando, lidando com elas. Então, pensar ser falta de Deus é pensar que nós estamos como personagens bíblicos demonstram, ou mesmo como a história bíblica demonstra, que no passado, quando alguém tinha lepra, era considerado estar sob o castigo de Deus. Quando alguém era aleijado, enfim, tinha alguma enfermidade crônica, digamos assim, era considerado alguém que estava sob o castigo de Deus. E nós ainda mantemos laços com esse passado de ignorância, e digo ignorância, falta de conhecimento mesmo, ao associar que uma depressão tenha a ver com o castigo de Deus, ou quando digo que é falta de Deus na vida de alguém, é como se alguém não se importasse com, como se Deus não se importasse com esse alguém que está em sofrimento. Eu sempre digo assim, para tornar a questão ainda mais clara, do ponto de vista didático. Nós somos pais, eu sou mãe, Cris, você é pai, tem muitos pais nos ouvindo agora. Vamos pensar em nossos filhos. O seu filho é pequeno, Cris. E quando o seu filho está doente, porventura você chega perto do seu filho, que está doentinho, que está quieto, que está na cama, com febre, o que seja. E você se aproxima dele e diz assim: ei, menino, levanta daí. Que isso, guri? Que isso? Falta de Deus? Que história de febre é essa? Onde já se viu uma coisa dessas, menino? Eu oro com você, faço culto, leio a Bíblia, e aí você está com febre, a essa hora do gripado, pneumonia. E... falta de Deus, meu filho, levanta daí. Quem faz isso em sã consciência com o filho? Quem nos ensinou a pensar que Deus se afasta de nós quando nós estamos doentes? Quem nos fez pensar que quando nós estamos doentes, por qualquer questão que seja, mas especialmente porque todos nós estamos mergulhados num mundo que se mergulhou no pecado, e ele trouxe morte. E ao falar de morte, nós estamos falando de doenças, nós estamos falando destas coisas que minam, inclusive, a nossa energia e a nossa vontade de viver. Então, eu creio num Deus, digo que Deus é bom. Mas, quando eu estou doente, Deus está longe de mim. E ele se ausenta porque ele está com raiva de que eu não tenha fé ou o que seja. Que pai é esse? Então, digamos que você tenha dito, ou eu tenha falado para minha filha quando era pequena, dizer assim: menina, não toma sorvete. Não toma sorvete porque você vai ficar gripada, você vai ficar doente, porque você não pode tomar sorvete. Um dia minha filha toma sorvete e ela fica doente. Quando ela está doente, eu, enquanto mãe, apareço na porta do quarto e digo: que coisa bonita, né? Belo papelão que você fez. Então agora se vire com sua doença. Problema seu com sua doença. Eu não ponho a mão em você. Mas mãe, eu tô com 40 graus de febre, mãe, eu já vi. Problema seu. Mas mãe, um médico. Vire-se. Falei pra você? Me ouvi? Você imagina que faria uma coisa dessa, um pai ou uma mãe em sã consciência? Mas nós dizemos que Deus faz isso. E ficamos dizendo a respeito de uma pessoa que está com depressão por puro preconceito, por achar que é a lepra do momento, como era a lepra do passado. Ah, Senhor, aquele leproso lá está debaixo do teu castigo, não é? Foi castigado pelo Senhor. Ah, o cego, aquele cego ali, é castigo do Senhor. Ele diz: não, isso aí vai ser para a glória de Deus. Porque eu vou manifestar na vida dele a glória do Pai. Essa depressão aí pode ser a oportunidade de você descobrir que na sua fraqueza você só tem a Deus por você. Pode ser que na sua fragilidade agora você seja levado a considerar que quando faltou tudo, olhando a sua volta, você até tinha, porque tem dinheiro, normalmente tem dinheiro, tem família, tem trabalho, e aí chegam os acusadores, vai dizer assim: mas qual é o problema? Tem casamento, tem marido, tem esposa, tem dinheiro, tem trabalho, tem carrão, menina, a casa dela, você viu que negócio, mas tá doente, menina, isso é falta de Deus, porque se tem tudo que tem, e ainda é uma ingrata ou ingrato para chegar ao caso de ficar depressivo desse jeito, deve ser falta de Deus. Então, olha a mistura que a gente faz, só que no final das contas, a gente compromete o próprio Deus, segundo a nossa visão, de um Deus que se afasta de alguém quando ele está doente. Mas parabéns aos ouvintes da Novo Tempo que estão altamente instruídos a respeito de ser a doença depressão apenas uma doença. Obviamente que seja depressão, fibromialgia, diabetes, sei lá, me lembra aí uma outra doença, Cris, qualquer coisa do gênero que possa ser, de dor e agonia, obviamente que me enfraquece. Quando eu estou assim muito frágil, fragiliza minha fé também. Por isso que é muito comum você encontrar uma pessoa com depressão, que ela está desanimada para orar, ela está desanimada para ler a Bíblia, porque a mente está cansada, porque ela está doente, porque ela está triste. Queridos, não, por favor. Agora eu vou, passo a ler um texto que diz referência a Jesus. Quando nós falamos desse tema, normalmente nós nos lembramos de Elias, mas hoje eu quero me lembrar do próprio Jesus. Diz que Jesus foi a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste. Sabe como ele diz isso? Assim, ó. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Jesus Cristo sentiu uma angústia tão grande, que o autor do texto bíblico, no caso eu estou lendo Mateus, capítulo 26, verso 38, Jesus disse: minha alma está profundamente triste, ao ponto de morrer. Jesus sente uma angústia tão dilacerante, tão absurda, que nenhum de nós aqui que estamos nos ouvindo agora pode dizer que sentiu tamanha dor. Porque ele estava para tomar sobre si os pecados do mundo e enfrentar a cruz. Jesus então diz para os seus amigos: fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus pede apoio dos seus amigos. Sabe o que nós precisamos buscar? E graças a Deus, se podemos encontrar amigos. Quando Jesus estava no Getsêmani, profundamente triste a ponto de morrer, ele disse: vigiem comigo, fiquem aqui comigo. Convido os amados que nos ouvem agora, por favor, fiquem perto das pessoas que sofrem, ofereçam um apoio às pessoas que sofrem, estejam conectados, se importem com elas, ainda que você não saiba nem ao menos o que dizer, apenas fique com ela. Jesus disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou fazendo o quê? Dormindo. Sabe por que tem muita gente que perdeu o sentido da vida? Porque elas perderam amigos, porque elas perderam parentes que deveriam amá-la, a quem elas deveriam amar e confiar. Elas perderam presença, elas perderam carinho. Até que alguém pense em morrer, em tirar a própria vida. Nós aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós entramos num processo que é já conhecido agora como um processo de morrência. Não tem a sofrência?
Tem.
Então temos morrência. É uma palavra que foi cunhada por uma pós-doutora em suicídio aqui no Brasil, a doutora Karina. E ela cunhou esse termo academicamente, morrência. É um processo de morte que as pessoas vão experimentando todos os dias um pouquinho. É o abandono, o abuso, a violência, o desrespeito, que vai fragilizando, fazendo com que aquele homem, aquela mulher, ou mesmo aquele menino ou menina, porque vê-se angústia, sofrimento e vontade de morrer já em crianças e adolescentes, porque foi morrendo aos poucos, foi se sentindo só. E morrendo aos poucos, todos os dias um pouquinho, ele foi perdendo o prazer de viver, deixou de comer o que gostava de comer, já não come mais. Os lugares que gostava de ir, já não vai mais. a diversão de antes já não é divertido. O que fazia sentido antes não faz sentido. As pessoas com quem ela convivia já não estão mais lá. Ninguém se importa o que ela pensa. Eu não existo. Se eu não existo para quem eu amo, se quem eu esperava que me amasse não está aqui, o que me resta? Eu não tenho sabor. Não tenho sabor na comida, não tenho prazer, eu não tenho prazer de viver. E então, eu penso que morrer pode selar o fim do meu sofrimento. Porque faltam pessoas. Falta amparo, falta carinho, falta valor, falta querer, falta abençoar, falta edificar a vida de alguém. Jesus ficou sozinho. Ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Será que tem gente dormindo enquanto tem alguém dentro de casa pensando em tirar a própria vida? Será que tem gente dormindo, o pai está dormindo, a mãe está dormindo, enquanto o filho está ainda tão jovem, ainda tão menino, tão menina, pensando em tirar a própria vida? Será que nós estamos dormindo, mas mesmo que ainda simbolicamente, né, esse dormindo, porque nós estamos muito ocupados com outros afazeres, com muito trabalho, nós estamos muito envolvidos com nós mesmos e esquecidos de olhar os que estão à nossa volta? Veja, deixaram Jesus sozinho. Deixaram Jesus angustiado sozinho. Deixaram o Mestre só. Em sua angústia, sozinho. E dormiram. E ele disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? E disse ele a Pedro: vigiem, orem, para que vocês não cedam à tentação. E a gente precisa vigiar e orar mesmo para nós não cedermos à tentação de achar que depressão é doença, que a depressão é falta de Deus e não doença. Nós precisamos vigiar e orar por nós mesmos para que nós sejamos empáticos com a dor do outro, misericordiosos com a dor do outro. Nós precisamos mesmo vigiar e orar para não cairmos na tentação de pensar que quem tem depressão não tem Deus e que quem tentou o suicídio é porque estava endemoniado. Para nós não cairmos na tentação de sermos ignorantes quanto à complexidade da vida e o que significa angústia no coração de alguém, considerando que até mesmo Jesus Cristo sentiu profunda tristeza e angústia de alma a ponto de morrer.
Darley, tem até um comentário aqui da nossa amiga que falou: depressão é doença, falta de Deus é não ter compaixão pelos que sofrem. E agora você complementando, muitas pessoas participando, sabendo que é uma doença. Ontem, inclusive, teve uma pesquisa que 9 em cada 10 suicídios poderiam ser evitados, né? E justamente esse preconceito que nós temos, a falta de informação ou de interesse, porque informação hoje, querendo ou não, a gente tem muitos caminhos. É que o conselho de Deus, né? Buscareis e achareis. Eu não busco essa informação. E às vezes, só notamos isso tarde demais. Tarde demais, porque aí é um filho que nós não notamos. E Darleide, o mundo corre tão rápido que a gente não para às vezes para ouvir as pessoas, para analisar. Aí eu te pergunto, o que eu poderia fazer para tentar evitar, para ser uma ferramenta ativa, uma escuta ativa? O que eu posso prestar atenção que alguém pode ser um tentante, né, suicida nesse momento? Como eu posso avaliar? Até a gente coloca às vezes um padrão, né, Darleide, de que às vezes é claro que a maioria deles são pessoas que são, né, colocam frases mais mais evidenciais: eu quero morrer, eu sou um fardo e tal. Mas até o início do Setembro Amarelo, né, do Camaro, do Mustang Amarelo, na época eu era um jovem que, para a maioria das pessoas, é uma pessoa que está sempre sorridente e tal, porque paira, né, aquela mensagem de que ele está sempre feliz e tal, porque a gente analisa as pessoas só nessa superficialidade. Isso. Porque o nosso corre-corre, não, às vezes a gente não quer parar um pouquinho para conversar com um amigo, porque eu não tenho tempo, né, Darleide?
É, e porque nós fazemos julgamento pelo exterior, pelo que consegue ver mesmo. Mas se nós nos ouvíssemos uns aos outros de verdade, se a gente sentasse para escutar, se a gente parasse para olhar no olho do outro, os pais perceberiam a mudança de comportamento dos filhos, não pela ideia de estar me desobedecendo, mas por que meu filho está falando assim comigo? Por que minha filha está tão agressiva? Por que meu filho está agindo dessa maneira? E buscar a raiz das questões que está por trás da atitude, do comportamento, da fala. Mas nós estamos realmente bem nessa maneira que você cita, em termos de superficialidade. Então, o suicídio, obviamente, ele é evitável, porque quando alguém se suicida é porque ela realmente perdeu o sentido da vida, e esse perder o sentido da vida não foi automático, não foi o destino, não foi de uma hora para outra, foi um processo, que é esse processo que eu disse ser chamado de morrência. É uma carência que não foi atendida, é um sofrimento que não foi acudido, é um médico que não foi procurado, é uma terapia que não foi feita, é um abandono que não foi resolvido, é um sentimento que foi crescendo, crescendo até se tornar um monstro e matar a vontade de viver. Então, é óbvio que é evitável se nós nos anteciparmos, e o Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. E as pessoas morrem porque, ou mesmo tentam tirar a própria vida, volto a dizer, por perder o sentido da vida. Como é que alguém perde o sentido da vida quando, por exemplo, nós não cooperamos uns com os outros para que nós nos sintamos uns com os outros à vontade? Eu quero mudar as pessoas, eu quero fazer o meu julgamento sobre a experiência da outra pessoa. São pais que não aceitam os seus filhos como eles são filhos que não aceitam seus pais como eles são, são pessoas que querem mudar as outras, querem transformar as outras naquilo que elas idealizaram, oprimem, machucam, ofendem, matam, desprezam, trocam como se fosse coisa. E aí se depara com pessoas com personalidades que têm menos capacidade de resiliência, que são menos, que são mais sensíveis, elas não são menos nada, elas são mais sensíveis e não são para-raios de todos os problemas, e mesmo sendo, em algum momento, elas se fragilizam porque puramente são humanas, ponto. Veja, Jonas, o profeta Jonas, ele também pediu a morte. Moisés disse: Senhor, se não for assim, então me mata. Você diz, ah, é força de expressão. Não, Moisés estava assim, ó, pelas tampas, com aquelas 600 mil pessoas, sei lá quantos milhões, atazanando a vida de Moisés. Ele disse: Senhor, ó, não dá não, esse povo está querendo carne, eu não sei onde é que eu vou achar carne no meio desse deserto. Primeiro, Moisés esquece que estava falando com Deus, né? O Deus impossível. Senhor, eu não sei o que fazer com esse povo, se não for assim, então me mata. Jonas lá embaixo da árvore, todo chateado da vida, ah, eu quero morrer. Aí você diz assim, ah, tá querendo chamar a atenção. Não, era a dor de Jonas. Era o problema de... Ah, mas Jonas, é muito fácil falar da vida de Jonas, mas se coloca no lugar de Jonas. Experimenta ficar no lugar de Jonas. Experimenta ficar no lugar de Moisés. Experimenta ficar no lugar de Elias, o estresse que Elias passou de enfrentar aquela multidão e aquela maldição toda que veio pelo poder de Deus ali em Elias para sobrepor aquela maldição daquela incredulidade toda vivida pelo povo de Israel. Mas o estresse físico, e aqui tem uma questão que eu quero somar também, Cris, é assim, o estresse físico e mental, a gente precisa considerar que o nosso corpo tem limites. Tem gente que pensa que pode tudo, mas não pode não. A gente não tem peito de aço, a gente não tem mente de aço. A gente tem que cuidar. Veja, pessoas que não se alimentam bem, não dormem bem, não fazem nenhum tipo de exercício. Elas não cuidam da saúde em todos os sentidos. Elas têm deficiência de vitaminas e uma delas, vitamina D, que coopera para baixar os níveis de atuação, de performance do cérebro, propiciando, inclusive, a mudança de humor, levar a um estado deprimido. Nós ficamos dissociando, trabalhando a mente como se ela estivesse à parte do corpo. E aí eu preciso chamar a atenção, inclusive nos próximos dias nós teremos aqui na Novo Tempo uma semana de oração para trabalhar sobre os 8 hábitos de vida saudável. E aqui está um segredo para todos nós em termos de prevenção. Cuidar da saúde como um todo. Nós não podemos pensar na nossa experiência apenas como alguma coisa que funciona no automático, meus amados. Nosso corpo como um todo. Prevenção não é só a terapia, a medicação. Não é somente a ajuda, o apoio, a rede de apoio para quando nós já estivermos deprimidos. Isso tudo faz parte. Mas antes disto, os que estão ainda em condição de cuidar de si mesmos, o que nós temos feito para prevenir a nossa mente de adoecer ao ponto de perder a esperança, o gosto de viver? Você não faz um exercício, mas quer ter saúde? Você não toma água suficiente, e quando nós não tomamos água suficiente, o cérebro fica deprimido. Inclusive, há estudos que mostram que o cérebro diminui até de tamanho. Você quer viver com saúde? Mental? Tem que cuidar do corpo. Tem que cuidar do físico. É, somos um todo e não partes separadas.
Darleide, e se alguém agora nesse momento, como é o caso de uma pessoa aqui na nossa live, que eu não vou mencionar, mas ela falou o seguinte: hoje mesmo, Darleide, eu pedi para Deus me tirar a vida, porque eu não tenho coragem de fazê-lo. Então, para finalizar o nosso programa hoje, o que você diria para essa pessoa, vendo essa integralidade, né? Sabendo do papel de um bom psicólogo cristão, sabendo do papel de Deus na soberania, sabendo agora da oportunidade que Deus deu para essa pessoa que está ouvindo esse programa nesse momento, do que ela tem como rede de apoio, o que você diria para essa pessoa ou para tantas outras pessoas que não se manifestaram da lei?
Você não está só. O Senhor está com os quebrantados de coração. Eu gostaria que você desse uma oportunidade para o Espírito Santo. Eu gostaria que você se permitisse crer que o Espírito Santo não te leva à morte, mas te conduz à vida. Eu gostaria que você cresse e recebesse que o Espírito Santo não é espírito de covardia, mas espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. E o Senhor deu o Espírito Santo para mim, para você, para que justamente nós fôssemos capazes de passar pelas agruras da vida, que não são poucas. Eu gostaria que você desse oportunidade ao Senhor. Eu gostaria também de conhecer a sua história e poder entender em que momento você desacreditou de que há esperança, de que há saída. Mas eu atesto para você em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo levantou do Getsêmani, ele foi para a cruz. E quando ele estava na cruz, muitos olharam para Jesus e pensaram que já não tinha mais jeito. E Jesus Cristo foi morto na cruz. Levou todas as nossas pisaduras sobre si mesmo. Mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele garante que tem jeito. Enquanto vida, tem jeito. Porque Jesus nos garante que tem jeito. Que o Espírito Santo vivifique a sua mente e leve você a arregaçar as mangas com o restinho de forças que eu sei que você ainda tem. Tem! Por mais que alguém diga, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais o que fazer. Ainda tenho um restinho de forças, daquela força que Elias tinha lá no fundo da caverna. Quando o Senhor diz para ele, Elias, o que você está fazendo aí? Ele diz, Senhor, não resta mais ninguém, ninguém que faça a tua vontade, ninguém, só restou a mim e eu quero morrer. Ele diz, Elias, sai daí. Elias deve ter ido lá no fundo da alma buscar o restinho de forças e saiu dali. E quando ele saiu dali, o Senhor disse, agora vai e faz o que precisa ser feito. E Elias foi levado para a glória do Senhor sem passar pela morte. É isso. Só mais um pouco. Você não precisará passar pela morte. Só dê uma oportunidade para Jesus.
Amém, amém. Eu sei que o nosso assunto poderia continuar, inclusive eu fico muito feliz que na Rede Novo Tempo a gente atenda assim como Jesus em toda a integralidade, né? Dicas de saúde, questão da qualidade mental e espiritual. Inclusive o pessoal está perguntando aqui na live, né, Darley, a gente vai ter uma semana de saúde agora de 21 a 25 de setembro aqui na rede, né?
Isso aí, isso mesmo. E que seja um tempo super aproveitado, um tempo de renovo, de esperança, de saúde física, mental e espiritual. E é isso, eu me emociono, eu fico muito tocada de pensar que ali do outro lado, sabe, Cris, Érica, que está aqui cuidando da produção, que tem tantas pessoas pensando que a vida não tem mais jeito, porque é só elas sabem o que passam, mas eu confio muito, assim como nós confiamos aqui, de que o Espírito Santo sabe também, e que confiemos no consolo do Senhor. Deus abençoe a todos.
Amém. Darleide, você pode dirigir uma oração para a gente, para todos que estão agora, né, que sirvam como uma rede de apoio, agentes de esperança, para você que está passando por um momento complicado. A gente sabe que a pandemia, né, deixou frágil muitas áreas, acelerou alguns processos da mente, né, que foram englobados aí, mas Deus, ele é soberano e a gente vai ter acesso agora ao trono, graças a Cristo Jesus, e a gente convida você a uma oração. Você pode orar para a gente, Darleide?
Vamos orar.
Vamos orar.
Pai amado, o Senhor conhece bem as nossas lutas. O Senhor sabe como somos tentados. O Senhor sabe como nós somos afligidos. Porque o pecado maldito trouxe toda sorte de desordem. Como Jesus Cristo foi homem, foi carne e habitou entre nós, pelo mistério da encarnação, sabes bem a nossa dor e o desafio de vivermos aqui. Mas justamente por Jesus Cristo e em Jesus Cristo é que nós confiamos e vivemos. E pedimos que o Senhor se compadeça dos infelizes. Sim, a palavra é essa. De nós que estamos infelizes, dos que estão desesperançados, dos que se sentem perdidos, dos que se sentem sem norte. Por favor, meu Deus, por favor, acode-os. Tu és vida, vida em abundância. Não deixe que seu filho, sua filha, se esqueça de que o Senhor é fonte de vida. Apesar de tudo que passamos aqui, apesar de tanta dor, não deixe, meu Deus, que Satanás se aproveite das nossas dores e nos empurre para o abismo. Não deixe, Senhor, que o inimigo de nossas almas se aproveite das nossas infelicidades e nos faça descrer que o Senhor é Deus, fiel, presente e salvador. Nós nos entregamos a Ti, meu Deus. Nós nos entregamos a Ti. Nós confiamos que o Senhor nos acolhe, nos abraça. Nós confiamos e nos entregamos porque o Senhor é, sim, um Deus de amor. E nós vamos gritar isto acima de todas as dores, que o Senhor é o nosso bálsamo, o nosso socorro, o nosso Deus fiel. Cura, Senhor, os enfermos. Cura, Senhor, os que estão doentes. Cura, Senhor. O Senhor mais curou do que pregou quando esteve no meio de nós. Tu és Deus que ainda cura hoje, eu sei. E eu creio que neste momento, em nome de Jesus Cristo, há ouvintes espalhados por tantos cantos do Brasil e do mundo, onde o Teu Santo Espírito pode chegar agora para vivificar. Eu creio que neste momento acontecem curas, curas, poder e milagre, em nome de Jesus, porque nós oramos com fé, segundo a Tua vontade, considerando medicamento, terapia, o que seja, mas sobretudo o Teu poder e o Teu milagre. Em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém.
Amém. Amém. Amém. Benção, que você possa ter sentido assim como eu, o Espírito Santo agindo, levando a mensagem, porque ele é Paráclitos, né? Ele é Consolador, é Deus. E que bom a gente receber algumas mensagens assim, Darley, de como o Pilar aqui no, na nossa live no YouTube. Amém. Esse programa me trouxe alento. Que o Senhor continue abençoando essa rádio Novo Tempo. Que bom que as informações, a palavra do Senhor aqui, que nunca volta vazia, a gente possa servir sempre de ferramenta. E você pode contar sempre com a gente, viu? Nosso WhatsApp aqui, né, Darleide? As redes sociais, estamos aqui para servir. Darleide, mais uma vez, muito obrigado. Prazer. Por ter aceitado o convite. E volte mais vezes aqui no Falando Nisso.
Volto, sim. Obrigada. Obrigada, produção. Érica, Cris, amados aí de casa. Deus os abençoe poderosamente.
Deus abençoe sua vida. Continue sintonizado, conectado com a esperança.